Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. E assim se transformava completamente sem dar por isso. Não parecia o mesmo, sabia montar a cavalo, atirar várias armas, bater-se em duelo, andar em velocípede, correr no gelo, jogar com a bengala e até servir-se do terrível bowie-knife de dois gumes. E no fim de algum tempo, quem o visse à tolda de um paquete de inglês, numa dessas madrugadas cor de pérola, enluvado no seu ester de xadrezinho, o chapéu ao lado, a toalha caída sobre as costas, o bigode retorcido, monóculo no olho, binóculo a tiracolo, e tanto um pronto ao prazer como ao perigo, lépido, terrível, namorador, quem o visse seria capaz de acreditar que ali estava aquele mesmo Borges, aquele pacato João Touro, que alguns anos as antes através ruas comerciais do Rio de Janeiro, agenciando a vida, muito atarefado, dentro de suas calcinhas de brim mineiro. Onde iria já o casto, o puro, o doce João Touro do outro tempo? As repetidas viagens, o atrito com as populações estranhas, a familiaridade e costumes de mil povos diversos, as experiência das comoções transcendentes, deram-lhe grande desembaraço aos movimentos, certa elegância máscula de trapeu, que de alguma forma dizia bem com seus músculos atléticos. Agora tinha exclamações em todas as línguas, anedotas de toda a espécie, termos e frases de todo o mundo. E as correrias, os exercícios, os perigos, fizeram-no intrépido, aventuroso, despejado de maneiras, enérgico como um herói do romantismo. Por outro lado, o constante entusiasmo de Filomena pelas coisas do espírito acabara por dominá-lo, ensinar-lhe a ter, ou pelo menos suportar de cara alegre certos prazeres delicados, como a música dos clássicos, a conversa sutil das senhoras de boa sociedade, os segredos da literatura, as linhas misteriosas da arquitetura, os primores da estatuária e o valor dos quadros célebres. O Borges, aquele mesmo que em Tebas, classificara o granito vermelho do Siena boa pedra para a construção. Quem o dia? Alguns olhos femininos principiavam de voltar-se para ele com certa sinsistia. As mulheres descobriam-lhes já na elegância do todo e no espírito da conversa, pretextos de amor e elementos de sedução. De volta ao Rio de Janeiro, os amigos mal o reconheceram. Acharam-no transformado em tudo, descobriu-lhe novos dotes e novos defeitos, porém estes em número muito maior que aqueles. Fizeram-lhe boas e más ausências o Borges, o querido Borges, que até aos 40 anos não conhecera o gostinho de uma inimizade sequer. Ficou pasmado quando, alguns dias depois de sua chegada à pátria, começou de redemoiar em torno dele um ensame de maledicentes, que o intrigavam, descompunham e malqueriam, tecendo intrigas, publicando mofinas, remetendo-lhe cartas anônimas, cheias de injúrias, procurando covardemente, por todos os meios e modos, injetar-lhe o fel e a amargura no coração, como se, ofuscados pelas aparências, não pudessem admitir um tão completo exemplo de felicidade. As injúrias versavam principalmente sobre o caráter da mulher. Então um desgosto sombrio principiou a persegui-lo. Abominou a pátria esse covil de maus e de invejosos, qualificou ele, revezando o seu tédio. Em breve, qualquer maledicência a seu respeito, que lhe chegava aos ouvidos, punha-o num estado lastimável de irritação. E no despendeiro de seu azedume, tudo foi aos poucos lhe parecendo mal e mesquinho. Chegou a desconfiar da mulher, a supô-la sem amor, sem a gratidão, captar talvez de uma deslealdade, suspeitou de todos que o cercavam, detestou a sociedade, por não encontrar sobre quem descarregasse diretamente o seu ressentimento. Bramou contra o atraso do Brasil, contra a falta de distrações, contra a ignorância geral do público, contra a incompetência dos poderes, contra toda a odridão social, enfim. Uma terra de bugres. Dizia e repetia ele aos amigos, que o visitavam todas as noites. Uma terra de bugres. Aqui um homem, para não morrer de tédio, para divertir-se um zumbocado, precisa tirar-se aos vícios, ou não sair de glama. País de lama, e para esquecer-se de seu desgosto jogava. De resto, o governo português acabava de o fazer barão de Itaçu, e o Rio de Janeiro fariscava em torno de sua casa, atraído pelo som da música e pelo barulho dos pratos. A casa, ou antes o Museu do Borges, que outra coisa não era esse ninho de raridades de que se falava em toda a corte, dessas magnificências do lúxico e moderno, desses ricos objetos diante de todos os tempos e de todas as paragens. A casa transformara-se como o dono. Tudo foi reformado. Exibiram-se novos trás, tartinas, nós, tapeçarias, peles, cachemiras, bronzes, faianças cristais, porcelanas, quadros, estatuetas, aquários, álbuns mosaicos, vasos florentinos, lustres de vermelho, espelhos venezianos talhados a biscal, cariates de Jean Goldman, servindo de pianhas a esculturas de Germain Pilot e uma variá interminável nau de teteias e relíquias. O que a Bararonesa colecionara por todo o mundo. Expuseram-se véias celescadeiras com espadá e assento de couro de corba, lavrado e tachado de metal amarelo, leitos à renascença de colunas retorcidas e metopistalhados em madeireira fusca, jarras do Oriente, sarapintadas de hieróglifos, objetos preciosos de marfim, manufaturados na China, molduras delicadíssimas de porcelana, a Luís XIV, representando grinaldas coloridas, consolos de breche antique, sustentados por delfingilhos e barbatanas d'ouro, luzido, sem contar as otomanas asiáticas, os divãs, os fauteuilhes, os etageres de charão, de paliçandra, de ébano, enfim o que podia haver de raro, de singular, de extraordinário. Não era uma casa, era um prolongamento do Hotel Cluny. Cada objeto, cada móvel, cada peça representava uma época, um reinado, uma escola. Mas o barão, quando ficava sós no meio de tudo isso, sentia-se acabrunhar por uma espécie de remorso. Afigurava-se nele de refugir debaixo dos pés o chão sólido e áspero do dever, para dar lugar aos tatetes e volupiosos. Parecia-lhe ouvir uma voz austera, e que se levantava de tudo aquilo para o argir e reprovar. Pois foi nisto que esbanjaste o teu dinheiro, João Borges. Foi nessas quinquilharias que enterraste essa fortuna, que teu pai, à custa de tanto sacrifício, conseguiu entrar para ti, insensato, perdulário. E agora vão ver. Do porquê? Me das porque o pedaço de asno adora cegamente uma mulher, um demônio, a quem se entrega de corpo e alma e que faz lei o que ele bem entende. Sim. Vez lhe dedicar um pouco de afeição, pois, se dedicasse, não seria a primeira a cavar-lhe deste modo a ruína. Oh, sim, dizia o infeliz, deixando-se cair em uma de suas cadeiras preciosas. Sou um miserável, mas amo-a tanto, adoro-a tão extremosamente, que ainda seria capaz de muito mais para conservá-la sempre ao meu lado. E procurando fugir ao ferretear dessas considerações, refugiava-se no entorpecimento da embriaguez, nos sobressaltos do jogo e na conversa agitada dos amigos que o iam cardando e discodiando todas as noites. Filomena, por outro lado, não se mostrava a pétodo de Tilo, completamente feliz. Mas que te falta ainda? Pergunta-lhe o marido, ou sem se poder conter, uma vez que a viu mais triste e desconsolada. Creio que até hoje tenho cumprido à risca, e com sacrifício de nosso futuro, todos os teus desejos e todos os teus caprichos. Possuis uma casa como ambicionaste, és requestada pela melhor sociedade, ostentas um título. E tens plena certeza de que eu, teu marido, teu amante apaixonado, só vivo por ti e para ti. Sabes pertamente que não há em todo o mundo, por toda a parte onde estivemos, uma única mulher, escrava ou rainha, que me fizesse esquecer um instante de ti, minha querida Filomena. E no entanto, tu, é que és a minha única preocupação, o meu cativeiro, tu, nem por isso te mostras mais satisfeita e mais agradecida. Mas com todos os demônios, se te falta ainda alguma coisa, fala com franqueza, sige, ordena. Mas por amor de Deus, não me tortures com as tristezas e com esses suspiros que me desesperam. Bem sabes que isso é tudo quanto possuo. Évia, a minha felicidade.
Fala-vos que te oprime, Filomena, minha nada, né?
Não tenho nada, respondia a mulher com um esgar fastidioso. Quero apenas que me deixem, que me não apoquentem com perguntas. Tudo isso prova que nunca me amaste, disse o Borges, retraindo-se. Aí outra. O Bittenvolt Filomena, depois de um novo gesto de tédio, afastou-se, resmungando que não estava disposta àquilo. Borges atirou-se sobre uma das tais cadeiras e escondeu o rosto nas mãos. Que desgraça sua! Pensava. Ora vissem se era possível haver um homem mais infeliz do que ele. Pois, a despeito de tudo o que fazia pela mulher, ainda não lhe merecia amor. Mas então Filomena estaria disposta a ser sempre a mesma ingrata?
Não, andou erguendo-se.
Não, decididamente é preciso fazer-me forte. É preciso reagir. Talvez aeja-te o meio de lhe cair em graça por uma vez. Mas daí a duas horas, vendo que a mulher não saia do quarto, foi ter com ela. Ainda dura a rabugem. Deixe-me, respondeu Filomena com uma voz de choro. Mas o que te aflige, meu amor? Fala, fala com franqueza.
Não sou eu, porventura, amiguinho, o teu confidente, o teu íntimo.
Olha, se estás aborrecida, procura meios de distrair-te. Bem sei que aqui não há mundo de ir, mas inventa.
Vê se descobres alguma ideia.
É verdade, tu ainda não festejaste o nosso título.
Aitens, por que não dás-te um baile, um jantar ou coisa que o valha?
Filomena abraçou e marido, balbuciando palavras de reconhecimento.
Ainda bem, disse ele, sem mais se lembrar das acuentações. E, sentindo que a mulher animava-se-lhe aos beijos.
Assim, assim é que te quero ver sempre.
Começaram a falar muito amigavelmente sobre os projetos da festa. Aproximava-se o intrudo. E se dessem um baile de máscaras?
Esta ideia trouxe a Filomena uma alegria convulsiva.
Um baile de máscaras? Um baile de máscaras? Exclamava ela fora de si.
Mas como já não me tinha eu lembrado disto. E saltou ao pescoço do Borges, radiante.
Que belo! Que belo!
Um baile de máscaras.
Deram logo princípio aos preparativos da festa e durante esses dias, Filomena não deixou transparecer sinal de aborrecimento.
Ao contrário, muito animada, muito contente de sua vida, era ela própria quem tomava as providências para a grande ação.
Mas havia de ser uma festa sem exemplo no Brasil. Uma festa que desse que falar por muito tempo.
Todavia, Borges andava meio atrapalhado nos seus negócios, e para não desgostar a mulher, escondia os muitos reis certas dificuldades de dinheiro, que o principiavam a perseguir. Em todo caso, Filomena teria o seu baile de máscaras,